Uma vivência no território, assim, que ela é muito presente na vida do ribeirinho, na vida da área indígena, né? Então, assim, são áreas que têm transmissão muito ativa de casos. Então, eu morei em São Paulo de Olivença de 2009 a 2012, e quando eu e pôs saber, né, dos sintomas, né, dor de cabeça, febre no corpo, né, aquela moleza, eu desconfiei que poderia ser malária, porque na época que eu estava trabalhando lá, tinha muitos casos de malária e eu desconfiei.
Uma doença de muitos nomes. Maleita, zezão, tremedeira, batedeira e a forma mais conhecida, malária. Essa doença infecciosa causada por protozoários e que pode levar à morte surgiu há milhares de anos e é mais comum em países tropicais e subtropicais. No caso do Brasil, a região amazônica é a principal afetada. A malária está na lista das 14 infecções estabelecidas pelo programa Brasil Saudável, que tem como meta eliminar as doenças chamadas socialmente determinadas até o ano de 2030, ou seja, doenças que atingem principalmente as populações em áreas de maior vulnerabilidade social. Mas como eliminar uma doença que está há milhares de anos circulando e afetando a vida das pessoas? É isso que nós vamos entender no episódio de hoje. Eu sou a Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos abordar quais ações estão sendo tomadas pelo governo federal para acabar com a malária como problema de saúde pública e o passo a passo para o tratamento da doença, que neste ano ganhou um novo aliado, um medicamento de uma só dose capaz de tratar a infecção, um fator essencial para salvar vidas, principalmente das populações mais afastadas.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O Márcio Fabiano é biólogo e hoje ele trabalha na coordenação de eliminação da malária do Ministério da Saúde. Mas em 2011, ele teve outra experiência com essa doença. Uma experiência não como pesquisador, mas como paciente.
Morava em São Paulo de Olivença, que é um município que fica no Alto Rio Solimões, aqui no Amazonas. Na época eu trabalhava no programa da malária, mas no programa estadual. A gente estava numa aldeia chamada Vendaval, né, que ela fica no Alto Rio Solimões, né, lá, a etnia Ticuna. E foi lá que provavelmente eu peguei malária, né?
Os sintomas eram clássicos: febre, dor no corpo, moleza, e a desconfiança veio rápida.
É uma vivência no território, assim, que ela é muito presente, né, na vida do ribeirinho, na vida da área indígena, né? Então, assim, são áreas que têm transmissão muito ativa, né, de casos, né? Então, eu morei em São Paulo de Olivença de 2009 a 2012, e quando eu e pôs saber, né, dos sintomas, né, dor de cabeça, febre no corpo, né, aquela moleza, desconfiei que poderia ser malária, porque na época que eu estava trabalhando lá, tinha muitos casos de malária e eu desconfiei.
O diagnóstico foi feito no próprio município e o tratamento com remédios começou de forma imediata, de graça e pelo SUS.
É 100% seguro o tratamento, né, da malária e tem 100% de cura, né? Então, com certeza, a pessoa que tiver desconfiando de malária, faça o diagnóstico, tome corretamente o medicamento, orientando, né, orientado pelo profissional de saúde, que você vai ter o restabelecimento da sua saúde, com certeza, né? Então, é 100% de graça, que eu acho que isso é uma coisa que a gente pode evidenciar aqui e falar, que tratamento e diagnóstico são gratuitos pelo SUS, isso eu acho o maior um dos ganhos dos brasileiros, né? Tem os diagnósticos e tratamentos disponíveis na rede.
A malária é uma doença infecciosa, febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela picada da fêmea do mosquito, conhecido como mosquito prego. No Brasil, a maioria dos casos se concentra na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nos últimos anos, o país viveu ondas da doença, com aumento e redução de casos. O último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que no primeiro semestre de 2023 houve um aumento de 8,7% no número de casos em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa alta pode ser atribuída a diversos fatores, inclusive à retomada das ações de diagnóstico, como explica a nossa entrevistada de hoje, Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.
A malária, ao longo dos dessa trajetória, né, dos últimos anos, ela historicamente ela vem correndo, né, com esses picos. Então, o que normalmente acontece quando a gente está numa fase de redução de casos, há uma diminuição também das ações de controle. Então, isso faz com que a doença volte a aumentar novamente. O que, que tem acontecido, esse aumento, né, que você citou? A gente intensificou as ações de diagnóstico e tratamento. Então, essa intensificação, obviamente, tem um impacto no aumento de casos. Então, muitos casos que não eram notificados, por exemplo, como aconteceu na região, no território Yanomami, eles passaram a fazer parte dos registros. Né? Então, isso, na verdade, acho que a gente está visualizando uma situação epidemiológica mais próxima do que realmente está acontecendo no campo.
Como a doença é mais comum nas áreas amazônicas, quem mora nesses locais deve ficar atento a alguns sintomas: febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Mas muitas pessoas, antes de apresentarem essas manifestações, também podem sentir náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Já entre os sintomas da malária grave estão prostração, alteração da consciência, convulsões e hemorragias. Nesses casos, quando há suspeita de uma pessoa ter sido picada por um mosquito prego infectado, é preciso procurar atendimento médico, onde será feito o diagnóstico e tratamento corretos.
E para aqueles da região das áreas malarígenas, com essa sintomatologia, é procurar o serviço de saúde, onde ele vai ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento, tudo fornecido pelo Ministério da Saúde. Somos nós que fazemos essa gestão para estados, municípios e distritos sanitários indígenas. Então, as áreas estão abastecidas, não há falta nem de diagnóstico e nem de tratamento.
Já as pessoas que não moram em regiões onde a malária é comum, mas viajaram para esses lugares, também devem ficar atentas. Para se ter uma ideia, em 2021, a letalidade pela doença no restante do país foi 23 vezes maior do que nas regiões de alta incidência da doença. Isso acontece porque essas pessoas muitas vezes são infectadas em outros países ou estados onde a malária é comum, mas quando chegam no local de origem é difícil suspeitar da doença. Então essas pessoas acabam não recebendo o diagnóstico correto e nem o tratamento necessário.
O indivíduo apresentou esses sintomas, né? Se ele veio de uma região, da região amazônica ou de áreas de África, ele deve imediatamente procurar os serviços médicos, né? Procurar o apoio diagnóstico que a gente tem na região extra-amazônica.
Hoje, o tratamento é realizado com o uso de remédios chamados de antimaláricos, que estão disponíveis de forma gratuita no Sistema Único de Saúde, o SUS. A escolha do medicamento e a duração do tratamento depende do perfil do paciente, levando em consideração, por exemplo, peso e idade, além do tipo de infecção. No mundo existem 4 tipos de malária humana, mas no Brasil a maioria dos casos da doença é causada pelo chamado Plasmodium vivax. Em 2023, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que incorporou um medicamento novo no combate ao Plasmodium vivax no SUS. A tafenoquina tem dose única, diferentemente dos outros medicamentos que tratam a doença, o que aumenta a adesão ao tratamento e o torna mais rápido e efetivo. Isso porque um dos desafios do governo federal é a continuidade do tratamento da malária, já que o esquema terapêutico disponível no SUS pode ter a duração de 1 a 8 semanas. Nesses casos, muitas vezes, os pacientes abandonam o tratamento por considerar que já estão curados no meio do processo, o que prejudica a cura. Em março deste ano, o Ministério da Saúde distribuiu a tafenoquina em território Yanomami, em Roraima, o primeiro a receber o medicamento. O envio é uma das ações para responder à emergência de saúde pública no território, onde a doença é mais comum. Em 2023, foram notificados mais de 30 mil casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, sendo que a maior parte é da malária vivax. Para Alda Maria da Cruz, o tratamento com a tafenoquina é inovador e eficaz.
Esse tratamento, o que ele traz como inovação? Para o tratamento da malária por Plasmodium vivax, ele reduz o tempo de tratamento. Por quê? Inicialmente, o tratamento é feito com cloroquina, que é um medicamento que elimina as formas sanguíneas, e a primaquina, que é um medicamento que elimina as formas hepáticas, as formas que ficam quiescentes, ficam lá quietinhas e que podem levar à reativação depois. Então, o que que acontece? A cloroquina são 3 dias, a primaquina são 7 dias. A pessoa tomou as primeiras doses, parou de ter a doença, não fica tomando o remédio durante 7 dias. E aí, aquelas formas que estão no fígado, ficam lá quietinhas, elas podem retornar depois, porque o tratamento não foi feito de uma forma completa. Qual é a inovação que a tafenoquina faz? Ela substitui a primaquina e reduz o tratamento da primaquina de 7 dias para uma dose única. Logo, o paciente vai ser tratado apenas por 3 dias. Então, isso faz com que ele, a adesão dele ao tratamento seja maior e também evite que ele tenha as recaídas que poderiam acontecer com outro medicamento, porque ele não completa o tratamento inteiro, né? Então, isso é um grande avanço, sobretudo se a gente levar em consideração as características da população, né? Que nem elas não ficam muito tempo no mesmo local. Então, muitas vezes, eles, no terceiro dia, tratou, eles já mudam para, são nômades, né? Mudam para outra localidade. Isso garante com que ele já saia tratado.
Além do atendimento aos indígenas e Yanomami, o remédio também será disponibilizado para todo o Brasil. Essa é uma das várias ações que estão sendo tomadas para eliminar a malária como problema de saúde pública no país.
Nós também acrescentamos a essa estratégia os testes rápidos. Então, o teste rápido facilita muito o diagnóstico nessas áreas onde a gente não tem uma estrutura laboratorial. Os esquemas também de tratamento, né, como a gente citou, esse da tafenoquina é um avanço grande. Ele, por enquanto, é utilizado ainda numa faixa restrita da população. A gente ainda não tem a formulação pediátrica, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, ele é um medicamento que tem que ser associado a um teste de dosagem de uma enzima, que é chamada glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, é uma tecnologia, uma estratégia tecnológica, assim, que a gente não está habituado, né? Quem já tomou aqui algum medicamento, dose única, que precisa fazer um teste antes? Né? Então, isso traz um elemento a mais para o tratamento. Nós adquirimos os analisadores, adquirimos as fitas, adquirimos mais medicamentos, né? Estamos aí no processo de compra para ampliar essa oferta. E isso vai ser muito importante para a população que é elegível, que são aqueles acima de 16 anos ou 35 quilos, e adultos, né? Por enquanto, não temos a formulação infantil. E também não pode ser utilizado nem em malária grave, nem em mulheres grávidas.
Em 2022, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Eliminação da Malária, um plano que tem atuado em vários eixos.
Esse plano está numa fase de estruturação, com várias ações que estão sendo realizadas nos estados da região amazônica, né, visando capacitar os profissionais em todos os níveis, os profissionais de campo, profissionais médicos, profissionais também que atuam na área indígena. Então, são várias oficinas, capacitações, treinamentos, né? Então, uma programação extensa que temos realizado desde o ano passado e que já tem toda uma programação esse ano também, que está sendo cumprida com visitas a vários estados, né? Concentrando principalmente nessa fase, foram em 4 estados, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas. E também a gente tem trabalhado nas agendas de pesquisa.
Entre outras ações estão gestão de insumos, integração com a saúde indígena, cursos de formação de liderança. O que a Alda Maria da Cruz explica é que a eliminação dessa doença é uma luta contínua e o governo tem trabalhado para garantir isso até 2035.
É muito importante a malária estar nesse contexto, porque a gente tem que entender que quando a gente elimina uma doença, e quando a gente fala aqui de eliminação, a gente está falando de eliminação como um problema de saúde pública, No caso da malária, a gente tem aqui duas espécies de parasitos importantes, de agentes causadores, que é a malária viva, que se é a malária falciparum, né? Então, principalmente a malária falciparum, a gente tem ela muito restrita em algumas áreas. Então, a gente consegue fazer realmente essa eliminação para casos assim, digamos, caso zero. Né? Então, a gente tem esse mapeamento e toda essa construção do plano está sendo visando essa eliminação e a sustentabilidade dessa eliminação. Que, como eu disse inicialmente, o que acontece em ações anteriores é uma descontinuidade dos programas de controle, o que faz com que a malária retorne. Né? Então, o plano de eliminação, ele prevê também a continuidade da vigilância pós-eliminação. E outra coisa importante do Brasil Saudável é que ele não está olhando apenas para uma doença, porque a gente sabe que os determinantes sociais, que é a base, né, desse programa, é a gente enfrentar os determinantes sociais que impactam na malária, eles impactam também em outras doenças. Então, por exemplo, no território Yanomami, temos várias doenças em eliminação. Então, a gente tem tracoma, nós temos oncocercose, temos malária, temos hanseníases, temos geomitíases, tuberculose. E o determinante social, né, da pobreza, que está associado à malária, também está associado a essas outras doenças. Então, esse é o diferencial desse plano. É a gente realmente pensar a eliminação de uma forma conjunta, envolvendo vários ministérios, e trabalhar para que essa eliminação seja sustentada.
Entre as principais medidas de prevenção individual da malária estão o uso de mosquiteiros, que são as redes de proteção contra mosquitos, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e o uso de repelentes. O Papo Saúde termina por aqui. Não perca o próximo episódio e até mais.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.